Ele falando que a França está duplamente em festa. Hoje, 14 de julho, em 1789, houve a queda da Bastilha, a liberdade, né? A Revolução Francesa, a queda do bastião do totalitarismo. E a França em festa pela sua participação na final da Copa do Mundo. Uma vitória da conquista, igualmente em festa hoje, na entrega de uma obra extremamente importante, uma obra estruturante, que é a Avenida J. Pedral. E eu queria que você começasse conversando com nossos ouvintes, falando sobre isso. Bom dia, muito obrigado pela presença.
Bom dia, Marcos Ferreira, um abraço a você, Rossane Nascimento, ouvintes do programa Fatos e Feitos. Um abraço aqui para o doutor Esmerim Medina, grande causídico e, sem dúvida, um dos advogados mais importantes da pátria. Hoje nós somos prefeito por causa dele. Quando quiseram caçar a liberdade de expressão aqui em Conquista, fizemos aqui momentos dificílimos para exercer o direito da crítica com responsabilidade, sem usar expressões chulas, desrespeitosas, e sempre tratamos a autoridade como autoridade. A autoridade tem que ser respeitada, mas pode e deve ser questionada. E eu me lembro que uma simples crítica de você, por exemplo, falar que um determinado secretário era cosquento, processo; birrento, outro processo; calunduzeiro, outro processo. Onde é que está o crime? Mas eu aprendi, Marcos Ferreira, e passei a ter cuidado, que o poder absoluto corrompe de maneira absoluta, diz a ciência política. E era assim. Eu vi aqui, nós tínhamos aqui o prefeito do mesmo partido, o governador do mesmo partido, a presidente da república do mesmo partido, os tribunais, o Supremo Tribunal Federal, com ministros escolhidos. Esperamos um dia uma alteração, uma mudança nesse critério de escolher ministro, promotor de justiça, aqueles que pelo menos comandam uma procuradoria estadual ou federal, com indicação política de quem quer que seja, porque acaba sendo do governador, do presidente da república. E vivenciamos momentos difíceis. Inventar ou caçar o nosso direito político de forma arbitrária, pena que naquele momento nós não estávamos com o doutor Esmerim. Depois nós fomos até o doutor Esmerim, através até de Nilo, amigo dele, e nós também. Sempre que eu ia a Salvador, disse: Sérgio, tudo bem? Como é que está a sua cidade? Rapaz, na hora que precisar, estou aqui às suas ordens.
E no dia do julgamento... Nilo, ex-governador Nilo Coelho.
Isso. E no dia do julgamento, ele estava lá, o doutor Esmerim, mas não era o nosso advogado. Depois colocamos ele como advogado e nós conseguimos uma grande vitória e também resposta, claro, das orações. E Deus usa as pessoas exatamente para que a gente tenha essas bênçãos. E hoje eu estou aqui, quero fazer essa homenagem ao barítono, estava ouvindo ele.
Propaganda dessa aí, viu? Prepara
um grande
aí
abraço, doutor Esmerim. A J. Pedral, vamos entregar, uma entrega. Nós estamos fazendo aqui algo novo que vai dar certo. E não sou eu o primeiro. Jadiel fez isso na década de 70. Nós precisamos, doutor Esmerim, mudar a concepção política do nosso Estado, para que ele possa influenciar a pátria. Eu vejo, Elkson Soares disse na década de 70, isso está pior hoje, que a Bahia em 70 e 80 era o Estado mais atrasado politicamente da nação. Está pior. Eu fico triste quando eu vejo um deputado federal ou estadual em cima de um trator, entregando um trator, entregando ambulância, governador entregando viatura de polícia, ambulância e ônibus escolar. Isso é lamentável sobre todos os aspectos. Isso deseduca um povo. E essa crítica não é de agora. Eu me lembro como editorialista ainda na Resenha Geral, quando Antônio Carlos Magalhães inaugurou a água de bate-pé e deu um banho de mangueira ao povo que estava ali na praça. Isso é uma forma de desrespeitar um povo. E nós fizemos uma crítica naquela época. Reconhecemos a grande obra, importante obra, mas eu entendo que nós precisamos mudar a concepção política. O trivial que nós estamos vendo está em estado de putrefação. Por isso que Marcos está aqui, que é um secretário. E eu vejo aqui vários assessores. Pode perguntar a eles. Nenhum assessor está sendo convocado para fazer campanha política para quem quer que seja. Nem candidato a deputado estadual, nem federal, nem governador, nem presidente da república, nem senador. Quando você escolhe alguém e entrega um cargo de confiança, é a confiança da resposta técnica, daquele técnico naquela função, para responder para o governo. E respondendo para o governo, está respondendo para uma sociedade. Então nós precisamos, Marcos, mudar essa concepção. Inauguração com palanque, discurso, aquela coisa. Não vai ter nada. Eu não queria nem descerrar a placa.
Pode dizer que a inauguração já está sendo agora, né? Em primeira mão aqui no Face Face, né?
Vamos descerrar
a placa aqui.
Então a placa vai ser descerrada. Quem vai descerrar a placa não sou eu, não. Quem vai descerrar é Dona Zica Pedral.
Muito justo.
Então nós, com certeza, Marcos, vamos deixar uma marca, algo novo na política do Estado. Pelo menos nós temos essa obrigação.
Qual a importância da inauguração desta avenida para o município de Vitória da Conquista?
Primeiro, o doutor Esmerim foi o arrojo do governo para que a gente pudesse entregar esta obra hoje. E as bênçãos de Deus. Porque os recursos parados, eles estavam lá. A EMURC quebrada, endividada e sem operar, sem poder operar. A primeira coisa que nós fizemos foi colocar a EMURC para que ela saísse daquele marasmo, estagnada, falida. E nós estamos vendo a EMURC hoje realizando obras. É um elo, é uma comunicação importante de duas grandes avenidas, Olívia Flores com a Avenida Juraci Magalhães. Porque não existe perimetral. Vamos desmistificar essa história de perimetral, que não tem. Você chegando na Gilenilda, eu desafio o engenheiro me mostrar onde é que está a perimetral. Nós temos trechos, pelo menos dois apenas, bem definidos. Que é esse que nós estamos entregando, a J. Pedral, com a competição de ciclismo, que ali vai ser, na verdade, vai entrar no roteiro das grandes competições. É o primeiro circuito. Outros irão ocorrer. E os ciclistas solicitaram, pediram, e nós cedemos para que eles fizessem um embelezamento daquela avenida. Então, doutor Esmerim, é uma avenida importantíssima, é um corredor e é uma marca de governo no sentido da restauração da EMUR, que estamos acreditando que os recursos bem aplicados, eles respondem de maneira extraordinária.
Eu queria exatamente colocar o rumo dessa nossa conversa nesse sentido, porque eu acompanhei certamente os ouvintes, embora o público, o ouvinte desse programa seja outro, mas eu acompanhei que durante a semana o senhor esteve em outras emissoras, em várias áreas, e falou das realizações, dos desafios do seu governo. Então, talvez, eu não quero que isso aqui vá se tornar repetitivo a gente falar sobre as mesmas coisas, mas eu queria, de uma certa forma, perguntar algo diferente. O senhor prega muito isso, acabou de falar, citou Elkson, é uma convicção sua também, do senhor, sobre fazer algo diferente. O senhor está conseguindo?
Nós estamos conseguindo, Marcos. Eu diria que não só eu, nós estamos conseguindo. Veja que eu sempre... É muito importante isso que eu estou falando. Porque dizia o doutor Esmerim que eu não tinha experiência administrativa. Só o gerente de banco Bradesco, não, o econômico, Casa Forte, Aspeb. É verdade, eu não tinha experiência nenhuma no trato da coisa pública de gestar uma prefeitura tão importante quanto a nossa. Eu sabia da grande responsabilidade. Mas eu dizia duas coisas e acrescentei a terceira. Primeiro que eu sei orar. Segundo, eu sei pensar. E agora, eu estou também aprendi outra coisa, pedir as orações. E eu entendo que nós, quando recebemos conquista, eu pensava e imaginava que nós iríamos encontrar a cidade em outro estágio. Uma cidade, terceira maior cidade da Bahia, ela não tinha sequer, isso é importante falar, um plano municipal de saneamento básico, de mobilidade urbana, de meio ambiente, um PDDU. Para não ir muito longe. Plano diretor de desenvolvimento urbano vencido há 14 anos. E aí nós tínhamos duas alternativas: continuar achando e improvisando. Encher o governo de achistas e achólogos. Ou você buscar assessorias competentes, o que nós fizemos. Dom Cabral, Fundação Escola Politécnica da UFBA, GO Associados, a equipe de Jaime Lerner, para que você possa preparar essa cidade, e ela está despreparada para o presente. Imagine daqui a 22 anos, quando ela completa 200 anos, há uma projeção de uma população até lá de mais de 500 milhão de habitantes. caminhando rapidamente, é uma previsão dela chegar rapidamente a 700 mil habitantes. Então nós precisamos preparar essa cidade para o amanhã, para o presente e para amanhã.
O desafio é mesmo, né, fazer diferente, né?
O senhor citou aí o falecido senador ACM, Antônio Carlos Magalhães. Eu me lembro de uma, eu acompanhei ele dando uma entrevista aqui da TV Sudoeste. Eu estava na TV na época. A repórter era a Luciana Nelly, era coincidência. Sim. E ele estava falando sobre um determinado assunto que nada tinha a ver com o aeroporto, por exemplo. E ela, a reverência do repórter e a liberdade do repórter, em determinado momento, fez: senador, e o aeroporto? Governador, o aeroporto? Ele fez, isso é de uma outra coisa. Ela insistiu, mas o aeroporto é tão importante. Ele fez: minha filha, é o seguinte, eu não vou falar de aeroporto, porque de aeroporto eu não vou fazer agora. E se eu não vou fazer, eu não falo com amor, não falo com felicidade. O senhor está feliz, prefeito?
Muito feliz. Agora, sobre Antônio Carlos Magalhães, o ex-senador, para não imaginar que eu fiz uma crítica. Uma crítica, foi uma observação. Mas, sem dúvida, ele mudou o estado da Bahia em termos de realizações, e ele tinha algo extraordinário. Ele só buscava assessoria dos mais competentes. Veja a equipe, os homens que passaram na equipe de ACM, do velho senador Antônio Carlos Magalhães: Valdeque Ornelas, Embaçaí e tantos outros. O ex-governador Paulo Souto, Carreira. Ele fazia uma seleção, e ele tinha um hábito, eu soube, que ele mandava procurar saber qual é o melhor aluno da UFBA de engenharia ou de medicina. Ele procurava saber os melhores, ele já começava a selecionar os melhores para responder. Então, eu estou muito feliz, Marcos, e confiante na equipe que nós temos, nesta filosofia que nós estamos implantando. Por que não sou eu? Eu me lembro, e aí, doutor Esmerim, foi um dos homens políticos, uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci. De todos que eu conheci, Rômulo Almeida, Valdir Pires, Ulisses Guimarães, nós convivemos numa campanha, entrevistei o doutor Ulisses várias vezes, etc. Vi o comportamento dele nos bastidores. Eu me lembro, em 1985, nós que saímos daqui e fomos lá à Rádio Clube transmitindo, na época, a eleição do colégio eleitoral, etc. Eu convivi com essas grandes figuras políticas. Mas por que que eu dei uma derivada aqui e escapou o que eu estava falando?
Sobre a CM, sobre a equipe, a CM.
Então,
as
não estou fazendo nenhuma crítica. Mas voltando,
felicidade, né?
Voltando aqui a falar da equipe. Então, o que que nós fizemos? Nós estamos escolhendo os melhores. E a tendência natural é dar certo, sem aquele ranço político partidário, em que pese a política ser algo extraordinário. É a atividade mais nobre da vida do homem, quando exercida com respeito, com seriedade. Porque você não consegue absolutamente nada sem atividade política. Portanto, Marcos, estou seguro, feliz, tranquilo, na convicção que Deus está abençoando e que nós vamos avançar.
A pergunta da felicidade, na realidade, é uma casquinha de banana para fazer a segunda pergunta. Uma vez feliz, vai ser prefeito novamente?
Isso, eu acho que 4 anos é muito pouco, Marcos. Eles ficaram 20. Nós só temos 1 ano e meio. Já conseguindo deixar uma marca de evidência de governo e de transformação.
Prefeito, eu vi que você olhou para o relógio, era muito natural. Eu quero agradecer a sua presença aqui. A J. Predal lhe aguarda lá com a população e Dona Zica, muito justa homenagem, para encerrar a placa, a corrida lá do nosso Jaldo. Vou pedir para o senhor vir outras vezes aqui com mais tempo para que a gente possa conversar, mas sem antes pedir ao Walter Lee para me dar 2 horas de programa, porque uma hora, com o doutor Esmerim aqui, eu estou preocupado, o doutor Esmerim está toda hora aqui se coçando, acordando. Calma, doutor Esmerim, você vai voltar para conversar no bloco de arte e cultura. Prefeito, muito obrigado.
Eu já estava ouvindo o doutor Esmerim na entrevista. É um prazer, Marcos, estar sempre aqui, a Rádio Brasil FM, no programa, e agora o programa, o comandante Esmeraldino, sobre escolher a substituição, você e Rossane. Eu estava falando para ela que eu estava em Sobral, veio lá uma senhora chamada Arsênica Formiga. Ela disse: você é de Conquista? Eu disse: sou. Aí ela disse: olha, Elomar, sou primo dele.
Vamos estar lá, hein,
porque o mesmo triavô de Elomar é o meu, o velho Tertuliano da Silva Guzmão. Aí essa mulher não largou do meu pé, até porque ela disse que conhecia Rossane e falou para mim que Elomar está indo ao Maranhão, da capital, lá no dia 27, etc, etc. A escolha foi acertada, a sua com Rossane, uma dupla a dupla prefeita. Muito obrigado, um prazer estar aqui, um prazer que ele foi inclusive avalizado e eu diria que a presença de doutor Ismelinho, figura que eu aprecio e que tem contribuído muito com o nosso governo, e agora nós estamos com ele, estamos respaldados para não levar as pancadas que nós levamos no passado.
Prefeito, muito obrigado. Marquinhos, vamos lá.
Fatos e Feitos, Arte e Cultura.